Viva, professor Jorge Bacelar Gouveia. Segundo a Constituição, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa exerceu uma magistratura de influência ou uma magistratura de ingerência?
Não, eu acho que nem uma coisa nem outra. Não leva mal contrariar as duas opções que me oferece. Porque eu acho que não exerceu uma mistura de ingerência, porque manifestamente foi um presidente pouco interventivo e que raramente incomodou os governos. Aliás, isso nota-se, por exemplo, hoje a evidência, o erro que foi não ter vetado, por exemplo, o decreto-lei que extinguiu o SEF. Hoje, de repente, percebemos todos que o caos migratório em parte está ligado ao controle das fronteiras e o Presidente da República não teve a capacidade ou a coragem de vetar o diploma que extinguiu o SEF, quando toda a gente na altura dizia que era um erro grave. Portanto, eu acho que ele foi muito complacente com o governo. E depois também, não sei se ele exerceu propriamente grande influência, porque eu acho que ele conseguiu realmente usar muito as suas capacidades mediáticas para fazer sobressair, para ser mais popular. Realmente conseguiu, com poucos, numa primeira fase, ser muito popular. Mas se nós formos ler os discursos que ele fez, eu acho que fica pouca substância para orientações para o país e para reformas que o país precisa. Portanto, não há propriamente ali um fio condutor e não há, digamos, um discurso reformista nas várias áreas setoriais, ainda que feito em circunstâncias gerais, como são as cerimónias, por exemplo, do 5 de outubro ou do 25 de abril, e de facto a minha avaliação é uma avaliação, digamos, fraca do ponto de vista da sua capacidade de influência, do ponto de vista de se levar a sério a substância dos seus discursos, porque acho que não tinha, em grande parte, não tinha essa substância.
E que tipo de presidência é que Marcelo Rebelo de Sousa exerceu?
Eu acho que é uma presidência, digamos, não de influência, não de ingerência, mas de presença, digamos, constante, uma presença realmente como nenhum outro presidente conseguiu, muitas vezes até por dia aparecendo várias vezes, e realmente com uma grande capacidade de suscitar o interesse por parte da comunicação social, que também obviamente faz o seu papel e que cobre obviamente a agenda presidencial, mas eu acho que isso depois cansou muitos portugueses, acho que vulgarizou em parte o cargo presidencial e portanto penso que agora o rumo e a necessidade do novo Presidente da República é de, digamos, de recolocar a presidência num lugar mais oficial e mais solene digamos, e não continuar a linha da vulgarização da função presidencial.
Nenhum presidente dissolveu tanto o Parlamento num mandato, quer da Assembleia da República, quer das Assembleias Legislativas Regionais. Não havia alternativa ou houve abuso de poder?
Eu acho que não. Eu acho é que, a certa altura, o Presidente da República teve uma grande sorte, porque sendo um presidente da área do PSD, aliás, militante, não suspendeu a militância, acabou por ter que terminar o mandato agradando ao próprio PSD, mas na verdade não tinha outra maneira senão agradar, porque as crises eram de tal maneira elevadas que só se resolviam com eleições antecipadas e com dissoluções. Aliás, isso ficou à vista porque o resultado das dissoluções foi sempre, deu sempre um Parlamento diferente, a não ser a última, um Parlamento diferente daquele Parlamento que existia antes, invertendo as maiorias, e portanto eu julgo que ele, na verdade, não queria isso, porque manifestamente ele tem uma visão, está no seu direito, ele tem uma visão parlamentar do sistema de governo, ou uma visão parlamentarizante do sistema semipresidencial. Aliás, ele próprio disse isso muitas vezes. Mas, na verdade, foi confrontado com um conjunto de crises extremamente inesperadas, algumas bastante atípicas, e acabou por ter que fazer essas intervenções que manifestamente tiveram um resultado objetivo, que foi favorecer o PSD, isso parece-me evidente.
E o modo como Marcelo Rebelo de Sousa usou o poder de veto ao longo dos seus mandatos, podia ter sido diferente?
Sim, eu não tenho assim a estatística, eu penso que ele fê-lo muitas vezes, mas penso que há dois, eu deixarei aqui dois reparos, enfim, com o devido respeito por Sua Excelência, o Presidente da República. Bem, em primeiro lugar, eu acho sempre mal que as pessoas, quando decidem uma coisa, depois façam uma fundamentação como se tivessem decidido o contrário. Portanto, ele muitas vezes promulgou leis, e não sei se o fez com alguns decretos-leis, a dizer que aquilo, que o diploma poderia suscitar dúvidas e riscos e que não sabia se era a melhor forma para o país e tal, mas se a pessoa tem dúvidas e tem riscos, não promulga veta, não é? Portanto, não, eu acho que era assim que ele devia ter feito. E, portanto, muitas fundamentações que eu vi de promulgações, essas fundamentações dariam o resultado contrário daquelas que deram. Portanto, não promulgar, mas vetar politicamente. Esse é o primeiro aspecto. E depois há outro aspecto que eu acho também que aconteceu até à exaustão, sei que é uma prática mais ou menos estabelecida, uma praxe, é, no que respeita ao governo, não saber qual é que é o diálogo que há entre a presidência da República e o governo. Porque, no caso do governo, o veto ou absoluto, portanto, quando o presidente veta, o governo não tem qualquer alternativa senão enfiar o decreto-lei no saco, digamos assim, ou então convertê-lo em proposta de lei à Assembleia da República. Mas o que acontecia era muitas vezes, isso aconteceu, por exemplo, na saúde, ou aconteceu neste último diploma que extinguiu a Fundação para a Ciência e Tecnologia, em que aquilo andou ali com várias versões para trás e para a frente, e eu penso que isso não é bom para a transparência do processo legislativo. E, portanto, eu acho que os cidadãos têm um direito a saber qual é que era a versão que estava a ser apresentada ao Presidente da República e qual é que era a versão que ele, afinal, aceitou, porque, na verdade, a Constituição não estabelece este tipo de diálogo, porque o governo apresenta um decreto aprovado em Conselho de Ministros e o Presidente diz sim ou não. Digamos, a Constituição não diz que o Presidente pode devolver sugerindo emendas aqui ou lá, ou veta ou promulga. E, portanto, eu penso que isso não contribuiu para a transparência que esse processo legislativo, em particular, deve ter.
A tendência que teremos com António José Seguro será de um presidente mais calado, menos interventivo?
Sim, acho que sim. Bem, também não seria difícil, não é? Não seria difícil. Mas, bem, para já desejo as maiores felicidades ao novo Presidente da República, em primeiro lugar, uma pessoa, enfim, decente, aliás, meu colega na Universidade Autónoma de Lisboa, ele agora deixa funções, eu também sou lá professor, aliás, por onde estou a ir agora, mas eu acho que ele tem realmente que resgatar a presidência de uma certa banalização em que ela tinha caído. E a própria maneira de ser, eu acho que. Com certeza que o atual presidente, ou ainda presidente, tem as suas características próprias, que não põe em causa e que eu admiro, aliás, de inteligência e de capacidade e de energia, mas eu penso que ele foi, levou longe demais, digamos, a proximidade, porque a proximidade, para certa altura, já era a banalização da função presidencial. E eu acho que as pessoas também não querem isso. Os cargos também têm uma dignidade própria e a dignidade está associada à solenidade do cargo. E o Presidente da República não pode deixar de ter um exercício solene do próprio cargo. E isso perdeu-se bastante com o ainda Presidente da República. E, portanto, eu acho que o Dr. António José Seguro vai ter que ter essa tarefa. Penso que não será difícil para ele, como pessoa que é uma pessoa mais contida, tanto quanto eu sei. Penso que não será difícil. Agora, depois, eu acho que mais difícil vai ser. Agora, bem, preciso é saber se ele. O novo presidente se vai entrar com um discurso para se preparar para ser reeleito, ou seja, de contemporização e com complacência com a maioria direita, ou se, na verdade, vai mostrar verdadeiramente a sua face, no sentido de não estar agora a agir de ser agora mais mansinho para ver se consegue o apoio do PSD ou do IL ou do Chega, que é muito duvidoso, para uma eventual recandidatura. Isso é que eu gostava de ver. Agora, essa é que vai ser a pergunta que fica sem responder. Vai ser essa.
Acredita que o segundo mandato de António José Seguro pode não acontecer, tendo em conta os atuais ciclos eleitorais mais curtos?
Sim, acho que o que diz é inteiramente, acho que a análise perfeita, porque, reparo, até porque este candidato foi eleito não por uma maioria a favor, mas sobretudo por uma maioria contra outro candidato. E, portanto, isto abre espaço, para que no futuro possa haver um outro candidato, noutras circunstâncias, que o consiga bater. Portanto, porque vamos lá ver, o Dr. André Segura é um militante do Partido Socialista, e isso nunca deixará de ser. É uma pessoa do PS, foi secretário-geral, foi da Juventude Socialista. Portanto, a sua base de apoio é uma base de apoio muito, muito reduzida, e, sobretudo, o atual Partido Socialista tem vindo a perder essa base sociológica de apoio. Ele teve, digamos, um bambúrrio da sorte de se ter gerado uma onda, digamos assim, de oposição a outro candidato, ao professor ao professor André Ventura, mas isso foi uma circunstância, realmente, foi um alinhamento dos astros que nunca mais vai acontecer nos próximos 200 anos. E, portanto, eu penso que vai ser muito difícil, digamos, nas novas eleições presidenciais, haver uma garantia do presidente ganhar, digamos, com uma margem muito larga, porque as condições estão diferentes, não é? Porque agora, digamos, o espaço político está mais dividido, há um tripartidarismo, isso parece-me evidente, aliás, que se confirmou com a própria eleição presidencial, porque um dos candidatos da direita teve mais votos do que teve o seu próprio partido, o que mostra que, digamos, transcendeu a sua própria base de apoio mais fixa. E, portanto, eu acho que isso vai modificar sensivelmente as questões, embora eu acho que isso depois também vai depender daquilo que eu conseguir fazer. O Presidente da República não tem assim muitos poderes, mas acho que há decisões muito importantes que ele tem que tomar, desde logo estas agora do plano internacional, com esta questão agora também das ameaças constantes, e vamos ver o tipo de discurso que vai fazer, saber se vai atrapalhar ou se vai fiscalizar o governo ou não, se vai ser o polícia do governo. Ou se vai ser o bombeiro do governo, uma coisa é ser polícia, outra coisa é ser bombeiro. E, portanto, vamos ver o que é que ele vai fazer, se vai ser o bombeiro ou se vai ser o polícia do governo. O atual presidente foi o bombeiro do governo, ia lá apagar os incêndios do governo. Não sei se o próximo vai ser o polícia para pôr o governo na ordem para fiscalizar. Ele disse que sim, não é que vai fazer isso. Vamos ver, portanto, ainda é cedo.
Num clima de política externa tão intenso como o que estamos a viver, até onde podem ir os poderes constitucionais do Presidente da República, que é o Comandante Supremo das Forças Armadas?
A Constituição é clara ao dizer que é o governo que dirige a política do país, seja interna, seja externa. O Presidente da República tem algumas competências particulares na parte externa, como ratificar os tratados ou nomear embaixadores. E tem, digamos, a função que está na Constituição como Comandante Supremo das Forças Armadas. Mas essa função é uma função vazia, porque na prática, ser Comandante Supremo das Forças Armadas tem pouco significado, porque as Forças Armadas fazem parte, são dirigidas pelo Executivo. E o Executivo, através do Governo e do Primeiro-Ministro e do Ministro da Defesa, é que tomam as decisões principais no que respeita às Forças Armadas. Não digo que numa eventual declaração de guerra ele não intervém, ele tem que intervir, que ele é que decide a declaração de guerra. Mas até chegarmos à guerra, há muitas outras decisões que podem ser tomadas, envolvimento das nossas Forças Armadas em situações de operações militares, que sejam de defesa ou de cooperação, etc., que não implicam o conceito de guerra, e aí o Presidente da República, sinceramente, não tem nenhuma intervenção formal, pode porventura influenciar, talvez mais do que outros setores da vida política, tem poderes efetivos, não tem poderes de natureza executiva. Conselho de Defesa Nacional, é verdade que ele nomeia as chefias militares, pode recusar algumas chefias militares, mas eu penso que a substância da decisão da política externa da defesa está nas mãos do Governo, não está nas mãos do Presidente da República.
Bom, António José Seguro tem sido contra o envelope financeiro do governo para a defesa.
Ah, mas isso aí ele não tem qualquer hipótese de intervir, porque isso é uma matéria orçamental e não há memória de um Presidente da República ter vetado um orçamento, uma lei do Orçamento de Estado. Isso seria uma coisa inacreditável e realmente poria em causa a estabilidade do próprio país. Além do mais, seria um veto absolutamente inútil, porque a maioria que aprova o Orçamento de Estado é exatamente a mesma que é necessária para superar o veto presidencial, porque o Orçamento de Estado não tem maioria qualificada. Portanto, nem sequer vale a pena estar a vetar a lei do Orçamento de Estado, porque seria uma coisa inútil. Mas penso que isso não me parece que seja viável. Digamos, contrariar a política de defesa por essa via orçamental. É claro que pode sempre dar uma opinião contrária, pode chamar a atenção para certos assuntos, pode desmontar alguns argumentos contraditórios, mas do ponto de vista formal não tem essa capacidade de intervenção, a meu ver.